Aliás, por falar em palavras, palavras de Jesus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Palavras de Jesus para você, para mim, cantada e narrada pelo próprio Senhor, no evangelista Mateus. Muito bom. Nosso pastor está online aí, já mandou aqui um agradecimento à igreja pelas palavras, o que é uma tensão a mais para mim, né? Substituí-lo. Ele poderia ter mandado a mensagem depois da pregação, né? Eu te vi e aí me deixaria mais... Mas tranquilo não, porque eu nunca fico. Minha filha estava perguntando, você está nervoso? Eu falei, estou sempre. É sempre nervoso. Não tem como, irmãos, tratar com as ovelhas de Jesus. São pessoas muito caras para mim. São pessoas que foram compradas pelo sangue precioso do Senhor. Como é que eu vou tratar de uma maneira diferente do que com muito temor e tremor? Mas, a despeito disso, né, Jesus já sabia desse meu problema. Eu espero que Ele fale com você de uma forma muito especial, que você saia daqui transformado por Ele. Eu quero então te convidar a abrir a sua palavra ou acessar no Evangelho segundo Lucas, Lucas capítulo 4, vamos ler do 31 ao 37. E se eu pudesse dar um tema para, um título para essa mensagem, seria Alugar a Mesa de Jesus. Alugar para você a mesa de Jesus, ou com Jesus, o Santo de Deus. Daqui a alguns minutos nós celebraremos a ceia do Senhor, e a minha intenção nessa noite é te convidar a que juntos nos sentemos à mesa com Jesus para experimentarmos essa santidade, já que estaremos diante do Santo de Deus. Experimentarmos essa santidade tão necessária para os nossos tempos, tão necessária para nós. Talvez você até se pergunte, poxa, mas é possível isso? Será que é possível experimentar a santidade de Deus, uma vida santa, uma vida íntegra? Uma vez que somos tão frágeis na nossa caminhada cristã, aliás, o nosso histórico de vida já nos mostra isso, né? Por tantas vezes temos errado, por tantas vezes temos cometido nossos delitos, mas vai ser um desafio hoje caminhar com você através desse texto e muitos outros. Aliás, eu quero extrair apenas uma frase desse texto e vou passear por alguns outros para nós tentarmos responder essas perguntas. Então vamos lá, Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37, você acompanha a leitura por gentileza. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia deste homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deus querido, essa é a sua palavra e esse, como eu disse, é o teu povo. São as tuas ovelhas, povo do teu pastoreio, que o Senhor mesmo comprou com o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Então, pela tua palavra, fale aos nossos corações de uma forma muito intensa nesse momento. Em Cristo que nós oramos, amém e amém. Como você completaria a frase, Deus é... Diga aí para mim. Amor. Deus é fiel. Deus é? Poder. é justo, maravilhoso. Deus é bom, duas vezes bom. Aliás, como não existem hipérboles no texto sagrado, né, no hebraico, então a gente fala, né, santo, 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 como se fosse santíssimo. Então, é muito bom. O que mais? Deus é eterno, misericordioso, poderoso, perfeito. Acabou? Hã? Justo, uma bagunça que vocês que estão em casa não estão entendendo. 5, 10 pessoas falando ao mesmo tempo. Mas que bom, Deus é tudo isso e muito mais, né? Palavras não comportariam a grandeza de Deus. Aliás, já diz o teólogo que se nós conseguirmos compreender Deus, é porque não é Deus, deve ser outra coisa, porque Deus é muito além da nossa compreensão. Mas Deus é tudo isso que vocês falaram, Deus é tudo isso que nós comentamos aqui. Mas se nós fizéssemos uma pergunta para o cristão lá do primeiro século, para um judeu lá dos tempos de Jesus, né, Deus é, ele completaria com muita probabilidade, certeza não, mas muito possivelmente ele completaria com a palavra santo. Deus é santo. O profeta Isaías, já lá no capítulo 17, versículo 7, ele vai corroborar com essa tese. Ele se refere a Deus como santo de Israel. Diz lá na palavra que naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador e os seus olhos estarão voltados para quem? Para o santo de Israel. A Torá também, lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, vai dizer que nós devemos ser santos porque Ele, o Senhor, é também santo. Né, palavras de Deus, sejam santos porque eu sou santo, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Se nós avançarmos um pouco mais na linha do tempo, nós veremos na tradição cristã tratar da santidade, por exemplo, na pessoa do apóstolo Pedro, quando lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 14 a 16, ele encoraja aquelas pessoas e a nós também, dizendo: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam perdidos, quando estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque como está escrito, e ele faz menção do texto de Levítico, sejam santos, porque eu sou santo. Apóstolo Paulo também traz em várias de suas epístolas a característica da santidade como sendo uma característica do divino, inclusive conclamando, encorajando aqueles irmãos a que vivam em santidade, porque servimos a um Deus santo. E o autor de Hebreus, ele vai, talvez, no limite máximo. Ele diz: olha, acerca da santidade, entendam uma coisa: sem santidade é impossível ver a Deus. É impossível. É impossível. Mas como descrever uma vida santa? Como é essa história de ser santo, ser santa? Como é viver em santidade? E aí um pastor, conhecido meu, não vou dizer que é amigo não, mas um conhecido meu, fez uma pesquisa na sua igreja sobre exatamente esse tema, santidade. O que é para você ser santo? E as respostas giraram em torno de 4 conceitos fundamentais. O primeiro deles, ovelhas desse pastor, né, o primeiro grupo disse que a santidade é um estado de pureza associado à perfeição moral. Santo é aquele que é puro moralmente, aquele que é perfeito, sem pecados, alguém moralmente perfeito. Esse foi o maior grupo de pessoas. Um segundo grupo, com um pouco menos de pessoas, diz que santidade é percebida como um processo rumo a perfeição. Não é a perfeição propriamente dita, mas é um processo. É como que uma estrada pela qual caminhamos quando nos entregamos a Deus para sermos por Ele transformados e experimentarmos cada vez menos uma vida de pecado e cada vez mais uma submissão à santidade, à pureza moral que é encontrada em Deus. Um terceiro grupo disse que ao ouvir a palavra santo e santa, a imagem que lhes vinha à mente é que santidade é algo inalcançável. Não dá, Fabrício, não dá para alcançar esse negócio. É um estado de excelência tão elevado que a gente jamais alcançará. E não foram poucas, não. E o último grupo disse que santo ou santa são pessoas exclusivas, pessoas únicas, pessoas difíceis de serem encontradas. Né? Provavelmente a gente se refere a um santo ou santa, aquele que já morreu. Então, se eu pedir para você pensar, pense alguém aí santo, talvez você tenha pensado nos santos lá, nos irmãos da Galeria da Fé, de Hebreus 11, talvez você tenha pensado em alguma irmã piedosa que, sei lá, cuidou de você quando era jovem, talvez você tenha na mente uma pessoa que, pelo relato de biografias, você pôde perceber, nossa, esse homem, essa mulher, foi alguém santo ou santa. Mas se a gente olhar para os personagens bíblicos, com toda a sinceridade e honestidade que nós temos, nós conseguimos olhar para eles e falar assim, olha, esse aí é um homem santo. Você conseguiria olhar para Abraão e falar, olha, eis aqui um homem santo, Abraão. Você conseguiria olhar, por exemplo, para Raabe, aquela mulher que mentiu ali acerca dos espias, para que Josué pudesse então tomar Jericó e subjugar aquele povo? Você colocaria ela assim diante de um grupo e falaria, ó, eis aqui uma mulher santa? Você colocaria Moisés também nessa sua hipótese? Você colocaria Davi? Davi, pensa em Davi. Mas pensa à luz lá do Salmo 51, quando ele escreve aquela oração de arrependimento, depois de tantas bobagens que ele realizou, que ele fez, você deve estar se lembrando aí, em que ele se deita com a mulher de Urias, Bate-seba, a mulher engravida, então ele pensa, bom, vou chamar Urias para dizer que é o filho dele. E Urias vem, ele não consegue convencer Urias a ir para casa, se deitar com a sua mulher, experimentar um tempo com a sua mulher, então entrega nas mãos desse próprio homem a própria sentença de morte dele. Urias volta para o campo de batalha, é morto e, enfim, a tragédia está aí. Você colocaria Davi nessa sua hipótese? Não, está aqui um homem santo. Eu não colocaria, de jeito nenhum, em hipótese alguma. Mas por que nós não colocaríamos? Porque a nossa percepção de santidade é diferente. Ora, Davi, a despeito de não ser santo para mim e para você, foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus pensou em um ser humano, falou, olha, é esse aqui, ó. Esse cara é do jeito que o meu coração deseja. Caramba, mesmo tendo feito isso tudo, é isso aí. Então, talvez a gente esteja impregnado de um conceito grego influenciado pela cultura helênica de santidade como sendo efetivamente uma perfeição moral. Quando talvez na concepção judaico-cristã não seja exatamente isso. Porque afinal de contas, a Deus na pessoa do apóstolo Pedro vai dizer que a igreja é uma nação santa. Olha para a igreja, irmãos, a partir de você mesmo e de mim. Será que a gente pode dizer, a gente pode olhar para a igreja brasileira e falar, olha, eis aqui uma nação santa. Povos do planeta, aqui está o exemplo de santidade. A gente consegue fazer isso? Ou será que a gente está entendendo santidade a partir de uma outra perspectiva, que não aquela de Jesus Cristo? Que não aquela de Jesus Cristo? Porque, por um lado, a gente entende que santidade é andar na presença de Deus, longe do pecado, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que mesmo na presença de Deus, o santo, a gente continua pecando, a gente continua errando, a gente continua escorregando nos nossos mais variados delitos. Então, talvez santidade esteja muito mais relacionado a uma caminhada com do que uma lista de deveres a serem cumpridos, de coisas a serem feitas e coisas a não serem feitas. Não é por isso, ou talvez seja por isso, que santidade é um tema extremamente rico. Se você pegar no Pentateuco, você pega ali também nos livros poéticos, nos livros de sabedoria, vai nos profetas, você vai encontrar mais de 800 vezes a palavra santidade, kadosh. E na sua grande maioria, ela diz respeito a uma caminhada com, não a ausência de erros, mas uma caminhada com o divino, uma caminhada com o santo. Então, santidade, dentro da minha hipótese que eu quero trazer para você hoje, é uma experiência natural de quem se relaciona com Deus. Uma experiência santa é aquela que existe em Deus. Deus é santo, ser santo é ser então com Deus, é existir em Deus. Bem diferente, talvez, daquela imagem grega e helênica que nós vemos no primeiro século. Aliás, já dizia Platão que a perfeição, a santidade só existe no mundo ideal. E uma pena que não vivemos no mundo ideal, vivemos no mundo real. Então, se a gente se agarra a essa tradição filosófica, helênica, grega, de perfeição, e a gente olha para dentro de nós, a gente entra numa perspectiva desesperadora. Porque cada um de nós vive uma tensão enorme entre o bem que a gente quer fazer, mas que a gente não consegue, ao passo que o mal que a gente não quer se apresenta dia e noite diante de nós, parafraseando o apóstolo Paulo. Tomados dessa tensão, talvez nos venha à mente, será que nós conseguimos realmente nos sentar à mesa? Porque se aqueles demônios olharam para Jesus e disseram, eis aqui o santo de Deus, o que a gente está se propondo é para sentar à mesa com esse santo. E ao olharmos para dentro de nós, talvez sejamos visitados pela dúvida, será que existe lugar à mesa de Deus, o Santo? De Jesus, o Santo de Deus? Mesmo eu, tão pecador como sou, tão pecadora como você talvez seja, será que há lugar para nós nessa mesa, em que diante dela, como o anfitrião, como a pessoa mais importante, está o Filho de Deus, o Santo? Queridos, para respondermos essas perguntas, a gente precisa voltar para a tradição judaico-cristã. Como eu disse, que defende a tese de que santidade é caminhar com. Santidade não é um estado, uma lista, uma tarefa a ser cumprida, uma tarefa que você não conseguiu cumprir. Não, santidade é estar em Deus, é caminhar com Ele. É ser essencialmente humano. Ser santo é ser essencialmente humano. Aliás, se tivesse que ser diferente, talvez Jesus não viesse para a manjedoura e se tornasse um de nós. Talvez Ele nos levaria para as regiões celestiais, para lá com Ele aprendermos como sermos deuses. Mas não, Ele como Deus se esvazia, se torna homem como eu e você, nasce na manjedoura, caminha por essa terra para que nós não sejamos deuses, mas para que nós sejamos humanos. Plenamente humanos como Ele foi, ainda que Ele tenha sido plenamente Deus e seja sempre. Somos essencialmente humanos e não divinos. Então, eu não consigo, queridos, acreditar que Deus exigiu santidade conforme os gregos e helênicos estavam pensando. Porque Ele sabia de todos os nossos dias. Davi já escreveu lá, olha, antes que qualquer um dos dias existir, Tu já conheces, então Ele sabia exatamente o dia e hora que nós iríamos errar. Mas ainda assim, Ele nos convida à santidade. Uma santidade que talvez só seja encontrada nele. Uma santidade que nós precisamos buscar a cada dia, a cada movimento, a cada momento. Ouvindo o convite desse que é santo. Talvez seja por isso que Ele nos permite estar à mesa. Talvez seja por isso que Ele, a despeito de ver em nós cada erro, cada problema, convida cada um de nós e a nós todos para nos assentarmos com Ele à mesa, para que nele, santo de Deus, experimentemos essa santidade. Porque santidade, irmãos, só pode ser encontrada em Jesus. Nós podemos nos sentar à mesa, ainda que de forma simbólica, experimentar essa refeição, relembrar e celebrar a vitória conquistada na cruz do Calvário, e celebrar a ressurreição no domingo de manhã. Podemos experimentar isso com Jesus. Aliás, abre parêntese, refeições para Jesus são muito importantes. São momentos em que nós temos a possibilidade de conectar corações, aquecer almas, oferecer esperança, receber dele também esperança, nos unirmos ao outro na plena consciência de que esse outro também tem lugar, assim como eu e você. Por pior que nós achemos que esse outro seja. Eu espero isso, nada menos do que isso, irmãos, para mim e para você, que nesse momento nós nos sentemos à mesa, nos assentemos à mesa, conectemos os nossos corações, recebamos dele a esperança, reconheçamos que esse que está do nosso lado, figurativamente, ou mesmo aí agora do seu lado em casa, também é um outro como você, em busca dessa santidade outorgada por Jesus e só em Jesus. Mas eu preciso te convidar e preciso te alertar que antes que puxemos a nossa cadeira, porque já entendemos que temos lugar à mesa com Jesus, mas antes de puxarmos a cadeira e tomarmos assento, precisamos lembrar de algumas verdades para não tornarmos esse momento algo pequeno em significado, algo diminuído em essência, que é estar à mesa, junto com o Santo de Deus e junto também com os outros irmãos e irmãs. Então, queridos e queridas, estar à mesa com o Santo de Deus é sim, como eu disse, buscar ser essencialmente humano, é fazer parte da história, porém vivendo a vida de Deus nesse mundo, como Jesus viveu na ocasião lá com aquela mulher que enfrentava fluxo de sangue há tantos e tantos anos. Ele viveu e se tornou parte da história, não somente dele, daqueles que o seguiam, mas daquela mulher cuja alma estava arrasada porque já havia empenhado todo o seu recurso para a cura daquela enfermidade. Estar à mesa com o santo, queridos, tem relação com a busca de uma sociedade mais igualitária, com menos desigualdades, onde os mais fracos não sejam despojados, como era o caso, por exemplo, das viúvas, que conforme relato do evangelista Mateus, eram despojadas pelos mestres da lei, eram subtraídas no pouco que tinham pelos fariseus. Não, ser santo tem a ver com a busca de uma sociedade sem esse tipo de anomalia, de desumanidade. Estar à mesa com o santo é viver a alegria do conhecimento de Deus com oração e com fé, a partir de sua palavra. É sofrer, sim, as angústias que sofremos como resultado de nossos vínculos mais profundos com o padrão que o mundo não reconhece, fazendo a vida e trazendo à tona a fala de Jesus quando lá em Mateus capítulo 5 ele disse que nós seríamos bem-aventurados se fôssemos sim perseguidos, se falasse mal de nós, se por causa dele fôssemos mortos, atacados, injustiçados. E completa o nosso Senhor dizendo que nós deveríamos nos alegrar nele, exultar nele. Porque da mesma forma que nos perseguem hoje, nessa perspectiva, perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Estar à mesa com o santo é ser separado não dos pagãos, como acreditou o povo de Israel equivocadamente, mas estar junto com os pagãos e pecadores, na consciência de que nós não seremos por eles contaminados, mas eles serão purificados por nós, apesar de nós, pelo Espírito de Deus que repousa em cada um de nós. É entender que o que é santo não se contamina com o que é impuro, mas purifica a impureza desse daqui. Estar à mesa com o santo é ter a mesma paixão dos profetas e motivação existencial para o nosso enfrentamento histórico do mal, que habita no outro, que habita em todas as esquinas pelas quais caminhamos, que vemos dia após dia na nossa pesquisa e atualização diária das notícias, mas que também habita dentro de cada um de nós. Estar à mesa com o santo é mesmo que, sendo sábado, ou diante de quaisquer outras exigências ritualísticas e religiosas, trabalhar a favor da santidade de vida, considerando que aquele que não poderia ter sido curado no sábado, como ocorreu por ocasião, por várias ocasiões em Jesus, era mais importante do que a própria lei. Você deve se lembrar que trouxeram um homem com o corpo inchado, e o evangelista Lucas vai dizer que Jesus foi duramente criticado. Por quê? Porque ele estava à beira de realizar um milagre e não se podia trabalhar no dia de sábado, porque sábado era dia de descanso. Mas Deus pega aquele homem com o corpo inchado e talvez com a alma esvaziada de sentido e significado e dá uma nova história para ele. Dá uma nova perspectiva, porque aquele homem era mais importante que a lei. Aquele homem era mais importante que o rito. Estar na mesa com Jesus, o Santo de Deus, e ser santo com Ele, é justamente colocar as pessoas como mais importantes do que as coisas, do que os ritos. Sabe, é perceber na história desse outro alguém por quem Deus entregou e matou o seu filho na cruz do Calvário. Isso é ser santo. Isso é ser santo. É entender que o altar diante do qual Deus nos quer ver prostrados não é somente esse altar aqui, mas é também os altares ensanguentados pelos nossos irmãos e irmãs que vivem aí nas ruas, enfrentando toda sorte de dificuldades que nós sequer imaginamos. Ser santo é estar com eles lá também. Ser santo é se prostrar lá diante deles também, como resposta desse Deus santo a quem servimos e com quem nos relacionamos, para que essa realidade de sangue, de tristeza, de carência, de escassez, tenha um ponto final, não mais uma vírgula ou reticências. Estar à mesa é isso, meus irmãos. Estar à mesa é acreditar que não importa se nos interpretarem mal nesse novo nosso movimento de santidade. Porque talvez aqueles que interpretam a mim e a você equivocadamente estejam com a sua mente cauterizada pela sua suposta santidade. E talvez não entendam o nosso movimento enquanto corpo de Cristo. Mas isso é ser santo. É não ligar para o que eles dizem, nem para o que eles pensam. Ser santo é ter coragem de chorar em público, como Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, chora, se unindo e se conectando àquela geração, mesmo sabendo que no minuto seguinte Lázaro estaria de volta à vida. Aliás, é chorar a falta do amigo precioso que era. Ser santo também é ser verdadeiro a ponto de admitir o direito sagrado à solitude. Nem que seja para trabalhar uma dor, a dor do luto, como Jesus fez quando soube que João Batista, o seu primo, o seu querido, havia sido decapitado. Então ele se afasta para experimentar um momento de solitude. Só ele e o Pai. Ser santo é assim, experimentar momentos como esse. Ser santo e estar diante do Santo de Deus é também abrir o coração e dizer: olha, estou cansado, como esse santo de Deus fez a caminho lá de Samaria, em que ele se senta num poço e ainda assim aproveita o seu cansaço para levar descanso à vida daquela mulher que tentava buscar sentido para a vida através dos múltiplos relacionamentos que ela empreendia, um após o outro. Ser santo é também admitir estar cansado. Estar à mesa, queridos, e ser santo com o santo, é continuar sendo dele, mesmo quando em meio ao mais profundo e inexplicável silêncio divino, nós somos levados a gritar como ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas há uma boa notícia, e acreditem vocês ou não, irmãos e irmãs, esse Deus hoje não está em silêncio. Porque nós podemos ouvir a sua doce voz a nos convidar: sentem-se à mesa comigo, há lugar para vocês. Nós ouvimos ele nos chamar para celebrarmos a vitória sobre a morte, a conquista da salvação, festejarmos a presença inequívoca dele hoje e eternamente, junto com nossos irmãos e irmãs. Então, o convite que ele faz a mim e a você é precedido pela certeza de que ele está aqui, entre nós. Jesus, o Santo de Deus, está entre nós. Ele nos convida a que assentemos-nos à mesa com ele. Porque há lugar à mesa de Cristo para todas as pessoas, independente de quem sejam. Todas, sem exceção, são convidadas a se sentar, a cear com ele, a receber perdão, a ser alvo e experimentar a profunda transformação que só é possível experimentar em Jesus, nosso Senhor. Há lugar para você à mesa de Jesus. Feche seus olhos. Deus bendito, em nome de Jesus, o Santo de Israel, o Santo de Deus, que nós declaramos a nossa total incapacidade de vivermos uma vida santa, Pai, plena, como os gregos e helênicos pensavam, Pai. Mas é também diante de Deus que nós temos a convicção de que é possível experimentar uma caminhada santa se caminharmos em Jesus e com Jesus. Se Ele for o nosso fiel da balança, se Ele for aquele que guia os nossos passos, se Ele for aquele que nos pastoreia, que vai adiante para que nós, como discípulos que somos dEle, caminhemos pelos seus passos, seguindo os seus rastros, observando sua atitude, os seus sentimentos, as suas virtudes em cada movimento, Pai. E ainda que nós não consigamos imitá-lo em tudo e na profundidade e grandeza que só ele é capaz de fazer, ainda assim, nós não perderemos a esperança, Pai, e não desistiremos de caminhar atrás de Jesus Cristo. Nós não furtaremos, Pai, a ausência diante de um convite tão amoroso e tão profundo do Teu Filho ao nos convidar a assentarmos com Ele à mesa, junto com os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Pai, por esse convite em Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo de vivência e experimentação da tua presença nesse tempo, nesse lugar. Em nome de Jesus, o Santo de Deus, que oramos. Amém.